Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro de 2025, 8 horas, 2 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Estamos ao vivo também pelo canal 200 da Parabólica Digital, BR TV Max, te entregando 24 horas de programação para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Na edição desta quinta-feira do Bom Dia Agronegócio, nós vamos destacar a prisão do ex-presidente do INSS em operação da Polícia Federal contra descontos ilegais. Começaram as prisões, apenas começaram, tenho certeza. Bom, nós vamos falar ainda sobre a finalização do shutdown mais longo da história do governo americano. Vamos falar sobre o CAD suspendendo processos sobre a moratória da soja, incluindo inquérito sobre alguns diretores. Vamos falar também sobre o programa de crédito rural simplificado e de toda essa questão envolvendo a produção de tilápias no Brasil, porque a deputada estadual Luciana Rafanhim, do PT, utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa da sessão plenária no Paraná para falar um pouquinho sobre isso e desmentiu o boato de que não vai poder, será, produzir tilápia no Brasil. A gente vai dar todos esses detalhes no nosso quadro de entrevistas hoje, por ser quinta-feira. Vamos receber Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, na nossa Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agro. E assim você vai acompanhando conosco tudo o que comanda a sua manhã, como começa o seu dia aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos direto às bolsas internacionais, vamos checar os preços. Os mercados hoje trabalham em campo misto, soja e milho sobem, 0,4% de alta na soja, 11 dólares e 38 centos por bushel. No milho, são 4 dólares e 35, uma pequena alta de 0,06%. Já o trigo tem 5 dólares e 32, com uma queda de 0,4% nesta manhã de hoje. O farelo e o óleo trabalham também do lado positivo da tabela. Quem se destaca é o óleo, com 0,7% de alta, para 50 centos mais 95 por libra-peso. E o farelo de soja tem 321 dólares e 30 centos por tonelada curta, com uma alta de 0,09%. Bem próximo da estabilidade o farelo de soja na manhã dessa quinta-feira. Olhamos também para a Bolsa de Nova York. Por lá, o café realiza lucros, perde 0,6%, vai a 4 dólares mais 1 e 35 por libra peso. 4 dólares e 1 mais 35 por libra peso. Café arábica negociado na Bolsa de Nova York. O açúcar subindo, tem 0,1% de alta, 14 centos mais 54 por libra peso. Hoje é dia de alta também para o algodão, 0,06% de ganho, 63 centos mais 34 por libra peso. No petróleo, nós temos alta também e com ele checamos as commodities energéticas e metálicas. Sobem futuros do WTI, sobem futuros do Brent. Nós temos para o WTI 58 dólares e 81 centavos por barril, 0,5% ou 0,5% de alta, mesmo ganho no Brent, que vale 63 dólares e 3 centavos. O gás natural, 1,1% de queda. Ouro, prata e cobre não caminham em caminhos comuns. Ouro e prata sobem, o cobre cai. O ouro, 4.234 dólares e 50 centos por onça troy, seguem as renovações de máximas. A alta do ouro hoje é de 0,5%. Nós temos 0,5% de alta também para a prata. Já o cobre, que estava ali o patinho feio das metálicas, passou a subir. 0,07% de alta para o cobre neste momento. Dólar index, 99.177 pontos. Uma queda agora de 0,2%. O índice que mede a volatilidade dos ativos, hoje subindo 1,2% de alta no S&P 500 VIX. Vamos passar também pela Ásia, pela Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, negociações concluídas e fechamento. Positivo para o farelo de soja, positivo para o óleo e positivo também para o milho. Estamos acompanhando, estamos de olho. Essas são as informações que dão início à nossa manhã, portanto, na nossa rodada de preços. Checamos as cotações, mercados em funcionamento. Vamos checar o que já é manchete nessa quinta-feira nas nossas notícias da manhã. Música. Bom, eu quero começar direto com a informação de que o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanotto, foi preso nesta quinta-feira, ontem, durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS. A ação faz parte da nova operação. Ou melhor, da nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a CGU, a Controladoria Geral da União, que apura a atuação de uma organização criminosa responsável por aplicar descontos associativos não autorizados em benefícios previdenciários. Stefanuto havia sido afastado da presidência do INSS no início do ano, quando o escândalo veio à tona. E sendo demitido oficialmente em abril, após as primeiras investigações apontarem irregularidades no órgão. A operação dessa quinta-feira cumpriu 63 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 estados e no Distrito Federal. Os investigados são suspeitos de estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistemas oficiais, além de ocultação de patrimônio. É um escândalo essa questão do INSS. É um escândalo. E o pior, hein? Foram tirar de aposentados, de pensionistas, de pessoas que muitas vezes foram afastadas dos seus trabalhos por invalidez. Isso é uma covardia. E tem que ser preso mesmo. Tem que ficar lá o tempo máximo que puder para pensar no que fez. Ah, tá louco. Vai tirar de gente que já não tem, que vive com o mínimo do mínimo do mínimo do básico. Inaceitável. Como eu falei, apenas começou. Deverá ser este um dos maiores escândalos de corrupção da história recente do Brasil. Infelizmente, mais um para a gente escrever lá nas páginas do Diário da história do Brasil, infelizmente. Antes da gente partir para as nossas próximas notícias, quero te convidar a participar da nossa enquete. O clima está favorecendo o plantio da soja aí na sua região? Depois de votar, deixa para nós aqui no chat de onde você nos acompanha, de onde nos assiste, nos ouve, está indo no carro trabalhar, está indo fazer negócios, se você está na fazenda, aonde você está, diga para nós e diga para nós como é que estão as condições aí na sua região. A gente está fazendo aqui como fazemos todos os anos e principalmente no programa Realidades das Safras, que vem depois do Bom Dia Agronegócio, esse levantamento para trazer justamente as realidades das safras. Aliás, ontem o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, trouxe um depoimento ali falando sobre as questões climáticas que começaram a melhorar pro Mato Grosso, começam a melhorar também para outros estados-chave de produção. O Mato Piba pode começar a receber algumas chuvas melhores nos próximos dias. Enfim, todas essas informações vão construindo a importância que tem a safra 25-26 e a gente quer saber como é que está aí na sua região. A enquete está no ar, vote, traga para nós as condições também no chat e juntos nós vamos construindo as realidades das safras que vão ser repercutidas também no próximo programa. Bom dia já para Lilian Henk, para o Paulo Lima, bom dia Carla e a todos do Agro. Nesse momento, 23 graus em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Chuvas boas ontem na região. Que bom, Paulo. Obrigada pelo seu relato. Bom dia para o Gabriel Felipe, que fala conosco de Rondônia. Bom dia também para o Márcio Eno, que diz muito bom dia, São Jerônimo da Serra, no Paraná. Bom dia, Márcio. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Bom, seguimos por aqui, 8 horas 10 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Uma outra informação importante vinda aqui do nosso cenário político-econômico que diz respeito direto ao agronegócio. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, suspendeu seus dois processos que tratam da moratória da soja, o acordo entre empresas do setor que proíbe a compra de soja cultivada em áreas desmatadas na Amazônia Legal após julho de 2008. A decisão atende a decisão. Perdão. A decisão atende a liminar concedida pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, na última semana. A liminar determina a suspensão de ações judiciais e administrativas sobre a legalidade da moratória da soja até o julgamento definitivo do tema pelo STF, inclusive o inquérito que investigaria os diretores de algumas empresas. A decisão ainda será submetida ao plenário, mas já tem validade. A moratória da soja reúne grandes tradings, concorrentes e entidades representativas empresariais de um grupo de trabalho que teve como objetivo desvincular a produção agrícola do desmatamento lá em 2006, 2007, salvo engano. Quando uma propriedade é considerada irregular, seu proprietário é incluído em uma lista de embargo compartilhada entre as signatárias do acordo. Os produtores incluídos ficam impedidos de comercializar soja com as empresas aderentes. No CAD, foi verificado um indício de infração concorrencial. Em setembro, o tribunal confirmou medida preventiva que havia sido imposta pela área técnica do órgão às tradings e entidades do grupo de trabalho da soja com aplicação a partir de 1º de janeiro de 2026. Posteriormente, foi aberto um inquérito para apurar a atuação de pessoas físicas em eventual cartel na moratória da soja. Nessa liminar do ministro Flávio Dino, ele afirma que ainda não é adequado que o debate sobre a rigidez da moratória prossiga no âmbito das instâncias ordinárias ou administrativas, ante a grave possibilidade de que decisões conflitantes e em desacordo com o entendimento da casa sejam prolatadas. O presidente do CAD, Gustavo Augusto, já havia afirmado que o órgão antitrust iria cumprir a decisão, mas que deve recorrer quando for intimado. Aqui, eu acho que vale uma ressalva muito importante. Nós estamos aqui tratando da moratória da soja, que é um pacto bastante antigo, ao mesmo passo em que nós temos um código florestal que nasceu em 2012, que foi amplamente discutido, que é a lei ambiental mais restritiva do mundo, e nós temos o mais recente estudo da Embrapa, que mostra uso, ocupação e atribuição de terras nesse país. Nós temos 65,6% do nosso território com vegetação nativa ainda intocada. Como chegou aqui Pedro Álvares Cabral, né, terra à vista, do jeito que ele viu, tá ali, 65,6%. Nenhum outro país no planeta Terra tem números semelhantes aos nossos. A nossa preservação é modelo para outros países. A gente ainda não comunica isso da forma mais eficaz, mais eficiente, mas somos, sim, mais do que modelo, motivo de contestação por parte de outros países. Então, o dado mais recente foi anunciado, a Van Premier, como chamou Gustavo Spadotti, aconteceu no primeiro dia da COP30, com a divulgação desses números. Aliás, agora, depois dessa divulgação, nós trouxemos o Gustavo para dar entrevista aqui no Notícias e tudo mais, e vejam que depois disso a gente viu uma explosão desses números nas redes sociais, em outros veículos de comunicação, o que é ótimo, a gente precisa realmente o tempo todo falar sobre eles. O número que ainda impacta mais o nosso setor, 65,6% de vegetação nativa preservada. 29% desses 65% estão dentro das propriedades rurais. Isso soma-se ao fato de que, no bioma amazônico, o que acontece? O produtor ele pode produzir em 20% da sua área e precisa preservar 80% da sua área. Isso é muito mais restritivo do que já previa a moratória da soja. Por isso ela é tão questionada neste momento. Por isso que há parlamentares, há instituições, há produtores, há como, por exemplo, a ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Brasil, trazendo esses questionamentos e judicializando a situação para ver se terminamos com a moratória da soja, para não termos a lei sobre a lei e que faça-se valer o Código Florestal Brasileiro. As discussões, elas giram agora, claro, em torno de outros fatores também, por isso está no CAD o assunto, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, porque há essa acusação de cartel e tudo mais. As signatárias da moratória, naturalmente, trazem a sua versão e dizem, como a Biov, por exemplo, que há tempos é uma das líderes ali de manifestações da moratória, tem as suas frentes de atuação, tem as suas motivações para entender tudo isso. E, de fato, a moratória da soja, quando criada, ela trouxe uma transparência, uma governança à cadeia da soja, a cadeia produtiva, principalmente, e de comercialização da soja do Brasil na sua data de criação, que nos colocou no mapa da exportação de forma muito eficiente. O que é preciso agora? Que se revisite esse conceito. Porque nós vimos a situação mudar completamente nessas quase duas décadas de moratória. Por isso, essa tensão redobrada e por isso essa intensificação das discussões. Todavia, já vimos que vai ainda muito além do que é possível percebermos essa decisão sobre o que vai acontecer efetivamente. A CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, Perdão. Ela já protocolou uma ação no STF, no Supremo Tribunal Federal, nessa quarta-feira, ontem, dia 12 de novembro, para contestar a decisão liminar do ministro Dino, que suspende todas as ações judiciais e administrativas que discutem, portanto, a validade da moratória. O objetivo principal da CNA é salvar os processos que tramitam no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A entidade, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, listou 20 pontos para sustentar o seu pedido de revogação da decisão cautelar do ministro. Entre os argumentos, a CNA alega a necessidade de deferência judicial à importante investigação realizada pelo CAD diante dos fortes indícios de ocorrência de cartel de compra e infração à ordem econômica. Isso já seria o bastante para continuarem os processos. O pedido foi protocolado no âmbito de ADI, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade, número 7.774, que contesta a legalidade da lei de Mato Grosso, que autoriza o Estado a cortar benefícios fiscais de empresas integrantes de acordos privados, como o da moratória. A CNA atua como amicus curiae no processo. O pedido de suspensão foi feito pela ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que representa as tradings que participam da moratória da soja. O que pede a CNA agora? Que o STF revogue a decisão por considerar o pedido da ABIOV impróprio, por ver a desconexão absoluta entre o objeto específico dessa ação direta de inconstitucionalidade e aquilo que está sendo discutido efetivamente nestes processos judiciais e nesses procedimentos administrativos em tramitação perante tanto o Poder Judiciário, ou seja, o STF, tanto quanto o CAD. Bom, nisso há, segundo a CNA, uma necessidade, veja, de deferência judicial à importante investigação realizada pelo CAD diante dos fortes indícios de ocorrência de cartel de compra e infração à ordem econômica. Então, estamos de olho. O diretor jurídico da CNA, o doutor Rudi Ferraz, disse que a moratória da soja não tem base na legislação ambiental, pois o Código Florestal já estabelece com rigor todas as regras de preservação. Nossos produtores, diz o doutor Rudi, cumprem a lei e produzem de forma sustentável, fecha aspas. O advogado da CNA disse ainda que defende a liberdade de mercado, que a CNA defende a liberdade de mercado e o fim de práticas comerciais que concentrem poder e prejudiquem os produtores rurais, especialmente os pequenos e médios, que é o caso dos produtores que estão localizados na região onde é de atuação da moratória da soja. Ele diz mais, doutor Rudi Ferraz. É uma pauta de justiça, de equilíbrio e valorização de quem trabalha de forma legal e responsável no campo. Então a CNA traz essa situação. A CNA também argumenta que não há como, na visão da entidade, a relação entre a ação direta de inconstitucionalidade e a moratória, a suspensão dos processos se torna instrumento de exercício de interesse pessoal e de mera instrumentalização do STF. Para fecharmos, dados, porque sem dados somos apenas pessoas com opiniões. A CNA diz que após a aplicação da moratória da soja em 2006, que era a data que eu estava ali buscando na mente, 2006, os preços pagos aos produtores rurais caíram por volta de 23%, enquanto o preço da soja, do óleo de soja ao consumidor aumentou em torno de 16%. Em clara demonstração que o acordo comercial vem representando um injusto e abusivo projeto de transferência de renda dos agricultores para as grandes empresas. Análise da CNA, que apontou ainda que houve uma perda acumulada para os produtores rurais em razão da moratória na ordem de 4 bilhões de reais em apenas 3 anos. Em apenas 3. E eu volto a dizer, a moratória da soja deverá completar 20 anos o ano que vem. E certamente não vai ser esse ano que nós vamos ver a justiça decidir-se efetiva e definitivamente sobre a questão da moratória da soja. Isso eu falo com quase 100% de certeza. 8 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos com as nossas manchetes desta quinta-feira. Hoje é 13 de novembro de 2025. Temos aqui o Sr. José Natal. Bom dia, Carla. Bom dia, Agro. Poucas chuvas No Triângulo Mineiro, o plantio segue com um pouco mais de risco. Estamos acompanhando. Votem na nossa enquete. O clima está favorecendo o plantio da soja aí na sua região? Queremos te ouvir, queremos a sua participação. Um pouquinho antes da entrevista do Matheus Pereira, hoje tem Matheus Pereira da Pátria aqui no Bom Dia Agro, nossa quinta com a Pátria. Vá fazendo também as suas perguntas para o Matheus, porque a gente vai tratar o resultado dessa enquete com o Matheus, saber como é que o mercado está vendo a safra brasileira de soja. Importantíssimo. Bom, o Sr. José Natal nos traz essa informação. O Gelson Locatelli nos acompanha de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Carlinha, do Márcio Fagundes. Bom dia para vocês. Bom dia também para Dona Eliana. Mandem de onde vocês nos acompanham, nos assistem, nos ouvem. Está nos ouvindo pela Rádio Agro hoje, né? Então a gente está ali também nas ondas do rádio para você. Diga aqui, deixe no chat e participe da nossa enquete. Como é que está o clima aí para a sua região para o plantio da soja 25-26. Demos uma boa largada, né? Tivemos uma largada histórica, um ritmo histórico para o início dos trabalhos de campo, depois o clima deu uma virada, aí a gente já está um pouco mais atrasado de novo. E isso vai atrasando a comercialização. A nossa comercialização da safra 25-26 está atrasada. Tudo assunto para a gente tratar com o Matheus já já. Deixa aqui também as suas perguntas para saber como é que precisa ser a sua estratégia de comercialização no ano onde a safra ainda está sendo marcada por certa irregularidade climática. Bom, são 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente ir para a nossa próxima notícia, eu quero saber mais do que Guilherme Dorigatti está vendo lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, quando o assunto é a produção de melancias. Aliás, um setor produtivo que tem impacto direto na economia do município e do estado baiano. Vamos ver quais são as novidades do Guilherme Dorigatti.
Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Segundo dia de evento aqui em Teixeira de Freitas, na Bahia. Mais uma propriedade de melancia e acompanhando os trabalhos de colheita que estão acontecendo neste momento. Você continue ligado, já tem muito conteúdo entrando no site do Notícias Agrícolas, produzido aqui direto do interior da Bahia. E nos próximos dias ainda tem mais material para você acompanhar tudo sobre a produção de melancia aqui em Teixeira de Freitas, na Bahia. Como sempre, você é nosso convidado. Eu volto com você, Carla.
Guilherme Dorigatti, já já ele está de volta. Sexta-feira já está aqui de volta, o garoto. Como eu falei, né, um dos maiores repórteres do agronegócio brasileiro, especialista e mais do que isso, hein, se especializando em hortifruti. O Guilherme talvez seja hoje o principal repórter de hortifrutis desse país e está lá em Teixeira de Freitas. Se você não viu ainda como é o processo de uma colheita de melancia, como é cuidadoso, mas como é ágil o trabalho que fazem essas pessoas que trabalham nesse setor, veja, porque é fantástico. É pega, joga no caminhão, é muito cuidadosamente colocado, depois tem o pack, né? É maravilhoso de ver. É o Brasil acontecendo, senhoras e senhores, graças a Deus. E, de fato, todos esses conteúdos que o Guilherme tem nos trazido vão ficar concentrados ali numa página especial para você conferir toda essa seleção de informações da produção de melancias em Teixeira de Freitas, na Bahia. O Guilherme está lá a convite da BASF e nos traz mais detalhes ao longo dos próximos dias. 8 horas, 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Já votou na nossa enquete? Não deixe votar. Ah, Carla, eu tô assistindo no aplicativo, que agora a gente tem um aplicativo. Vá no nosso portal no YouTube rapidinho, vota e continua assistindo pelo aplicativo. Estou assistindo na minha Smart TV, estou assistindo na BRTV Max, não tem problema. Vá no seu celular, entra no nosso YouTube, vota na nossa enquete, sucesso. Bom, já temos aqui alguns votos, estamos já já para fechar a enquete. Quero saber, o clima está favorecendo o plantio da soja aí na sua região? Vote, a gente precisa entender como, já já com o Matheus Pereira, o mercado está vendo a safra 25-26 do Brasil. É muito importante que saibamos esse momento agora. E deixe para nós de onde você nos acompanha. É importante você participar do Bom Dia Agronegócio. Bom, vamos a mais uma informação importante dessa manhã de quinta-feira, porque os Estados Unidos encerraram o shutdown mais longo de sua história, aquela paralisação do governo. O presidente americano Donald Trump sancionou ontem a lei que encerrou a paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos após 43 dias de uma dura disputa política entre republicanos e democratas. Trump assinou a lei que havia sido aprovada pela maioria republicana na Câmara dos Representantes, com 222 votos favoráveis, 209 contrários. Hoje, disse o presidente, enviamos uma mensagem clara de que nunca nos submeteremos a uma extorsão, disse o presidente à imprensa na Casa Branca. A paralisação orçamentária forçou a demissão temporária de centenas de milhares de funcionários, provocou cancelamentos de voos e angústia entre famílias que dependiam de ajuda pública para subsistir. Eles sabiam que iriam causar danos e mesmo assim o fizeram, afirmou o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, em alusão aos democratas. Vamos continuar defendendo os direitos dos americanos, declarou um pouco antes, durante o debate prévio à votação, o líder da bancada opositora, o democrata Hakeem Jeffries. A aritmética parlamentar favoreceu os republicanos, que têm uma maioria muito apertada no Congresso, mas demonstraram maior disciplina de voto em ambas as casas. Os democratas, por outro lado, apareceram divididos entre uma liderança que queria manter a queda de braço com o governo e certos legisladores moderados que optaram por romper fileiras. O Escritório de Orçamento do Congresso, uma agência federal que fornece informações orçamentárias e econômicas ao Poder Legislativo, calcula que o país perdeu cerca de 14 bilhões de dólares, ou 74 bilhões de reais, para a gente entender o tamanho do rombo, nesse bloqueio orçamentário. Cerca de 670 mil funcionários que estavam afastados temporariamente voltarão ao trabalho a partir desta quinta-feira já, e os que continuarão trabalhando sem salário, ou melhor, os que continuaram trabalhando sem salário, receberão seus rendimentos de maneira retroativa por este período, o que é muito importante. É importante a gente também trazer esse contexto político dos Estados Unidos, porque hoje os republicanos dominam ambas as casas, tanto a Câmara dos Representantes quanto o Senado têm dominância dos republicanos. E, de fato, eles são mais alinhados ali, eles têm um discurso mais uníssono do que os democratas. Dentro do Partido Democrata, a gente tem ali algumas frentes, o que não é diferente para o Partido Republicano. Mas se a gente olha para os republicanos atualmente, também diante da necessidade que eles têm de ter esse discurso mais alinhado para fazer frente à oposição democrata, eles têm essa característica. Ao passo em que os democratas, eles têm, de fato, essas certas divisões que marcam ali esse partido nos Estados Unidos. E eles têm uma dificuldade maior de ter esse discurso mais alinhado, mais uníssono, portanto, não só em cada uma das casas, na Câmara e no Senado, mas entre os dois também, entre parlamentares das duas casas. Então, isso faz diferença e por isso que os Estados Unidos não viveram o shutdown pela primeira vez. Não é a primeira vez que isso acontece. Então, estamos acompanhando, lembrando que a volta do governo norte-americano, ela marca a volta também de dados sobre as condições da safra 25-26 dos Estados Unidos. Vendas semanais para exportação, as condições das lavouras, o andamento da colheita, os números de produtividade e já nesta sexta-feira, amanhã, dia 14 de novembro, chega o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA. Há muita expectativa ao redor deste relatório, há uma expectativa porque, há tempos não vemos um novo boletim, dois, não temos ali uma clareza do que está acontecendo com a safra e a comercialização norte-americana em função da falta desses dados, e são dados muito que têm uma acurácia considerável, uma consideração forte do mercado, e os traders em Chicago vinham trabalhando nessa espécie de voo cego, sem estes dados oficiais, vinham trabalhando com projeções de agências privadas, de agências de notícias, pesquisas entre produtores, para entender em que pé estava a safra americana. Mas amanhã tem um novo boletim mensal de oferta e demanda, e eu separei aqui algumas estimativas para a gente acompanhar. Para a estimativa de produção nos Estados Unidos, a estimativa para produção de soja, ela varia de 113 a 118 milhões de toneladas, a média das expectativas, 116,1 milhões. Se a gente olha para o milho, estamos falando de um intervalo de 415,6 a 425,5 milhões de toneladas. Média das expectativas, 420 milhões e meio de toneladas de milho. Os números em setembro quais foram? Respectivamente, para a soja, 117,06, se confirmar a média um pouquinho abaixo. Para o milho, em setembro, 427,09, se confirmar o número, bem menor da média, bem menor seria a safra, em cerca de 7 milhões de toneladas menor, e poderia ser bastante otimista para o mercado do milho. O relatório do USDA, caso confirme a média das expectativas, mesmo que ela vá à máxima do projetado pelos especialistas aqui, que seria de 425,5 milhões de toneladas, ainda assim seria 1,5 milhão de toneladas a menos do que o número de setembro, que foi o último número que o mercado recebeu. Números de produtividade, nós temos para a soja um intervalo de 58 a 60 sacas e meia por hectare de média de produtividade, de intervalo de projeções para produtividade. Média, 59 sacas e meia. Nós tínhamos em setembro 60 sacas, então pode haver aqui uma pequena mudança. Para milho, o intervalo esperado de 190 a 194,6 sacas por hectare de produtividade. Média esperada, 192 sacas e meia. Setembro, 195,3. Temos então, eu venho falando isso desde o começo da semana, a expectativa de um corte na produção e na produtividade de soja e de milho. Estamos de olho. Temos mais alguns números também para detalharmos. Temos para os estoques finais dos Estados Unidos, os estoques finais dos Estados Unidos de soja e milho. Para soja, intervalo 5,09 a 13,4 milhões de toneladas. É sempre assim, para os estoques os intervalos são grandes mesmo. A média, 8,3 milhões, muito alinhado aos 8,2 milhões estimados em setembro. Para o milho, estamos falando de um intervalo de 49,4 a 62,7 milhões de toneladas. Média, 54,3. Número de setembro, 53,6 milhões de toneladas. O que é importante dizer aqui sobre ambos os estoques finais norte-americanos, tanto para soja quanto para milho? Por que o intervalo das expectativas é tão grande? Porque, o mercado está sem entender como é que está a demanda efetivamente, na prática, oficialmente, pelos grãos dos Estados Unidos. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, como é que tem sido a demanda pelos produtos norte-americanos diante do que o mercado consegue enxergar? Nós estamos falando da China ainda não comprando soja dos Estados Unidos, apesar das últimas declarações, das expectativas, da possibilidade disso, daquilo, não compra ainda nos Estados Unidos. Os especialistas já acreditam que sim, algumas compras deverão ser feitas, mas talvez num volume menor. Ontem o Carlos Kogo, sócio-diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio, falou sobre isso. Ele trouxe essa condição de que, de fato, o mercado poderia ter ali um olhar, né, para a condição ali de compras da China, na ordem de 5 milhões de toneladas apenas. E as projeções ou as autoridades falando em 12 milhões de toneladas. Será possível? Será que não? Né? Então, estamos de olho nisso. Mas como estamos vivenciando a China comprando ainda muita soja do Brasil, estamos de olho nisso tudo para saber, compra-se lá e aqui, compra-se só aqui, depois pensa-se lá, então o mercado ainda tem essa situação. Para o milho, não é diferente, né? Então, não sabemos o que esperar. É um relatório muito esperado, porém, estamos, né, buscando entender qual vai ser o impacto disso efetivamente. Amanhã, às 13 horas, horário de Brasília, a gente vai ter esses detalhes todos e você acompanha esses números em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. 8 horas 35 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente vai fechar a nossa enquete, fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios.
Os nematóides penetram na raiz e começam a se reproduzir, causando a produção de nódulos. Eles sugam a água e nutrientes do sistema da raiz. As plantas infectadas sofrem e apresentam um crescimento não satisfatório, além de apresentarem sintomas como baixa produtividade e até mesmo morrerem. Os nematóides atingidos ficam rapidamente paralisados em formato de agulha até que morrem.
Bom. De volta com a nossa edição dessa quinta-feira do Bom Dia Agronegócio. Eu quero, inclusive, agradecer aqui os comentários do João Paulo Santos, do Diniz Tesolim e do Sebastião. O João diz o seguinte: bom dia, Mato Grosso, região oeste, pouquíssima chuva, já temos redução no nascimento de plantas. O Diniz: bom dia, Carla, sobre a pressão do tarifaço no café, o que estão dizendo os especialistas de mercado? Já a gente traz essa informação. Sebastião Antônio: bom dia a todos, estou assistindo da cidade de Menute, é isso? No estado de São Paulo. Obrigada, seja bem-vindo, Sebastião. Fechamos a nossa enquete. 62% dos nossos entrevistados diz que, graças a Deus, o clima está favorecendo o plantio na região deles. 38% diz que não. Assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, quinta-feira, dia de quinta com a pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, meu amigo Matheus Pereira, bom dia para você, seja bem-vindo.
Bom dia, minha amiga, prazer em estar falando contigo. Quinta-feira, realmente, preocupações em alguns pontos do Brasil, bora lá conversar um pouquinho.
Matheus, a gente fez uma enquete no começo do Bom Dia Agronegócio para justamente saber como é que está a sensibilidade, a perspectiva do produtor brasileiro. 62% diz que o clima está favorecendo o plantio na região deles. 38% diz que não. Isso mostra que há ainda uma irregularidade climática marcando a safra 25-26 do Brasil, que traz algum ponto de preocupação?
Carla, sem dúvidas, né? Preocupação, ela sempre vai existir, Carla. Assim, num país com essa distribuição latitudinal, né, quase que continental, como é o Brasil, como é os Estados Unidos, né, sempre teremos ali regiões que passarão por problemas climáticos. Nunca tivemos uma safra onde haja uma distribuição de chuvas regular para toda a nação e provavelmente nunca vai existir, a não ser que a gente comece a controlar o tempo, né? Algo que até então, com a tecnologia que temos, é incontrolável. Então, as preocupações, sim, elas existem, Carla. E confinando aonde estão, né, elas estão principalmente na região centro-nordeste do nosso país, tá, onde a gente pega ali toda a metade leste do estado do Mato Grosso, que vai até o Vale do Araguaia. Pegamos boa parte da região central e norte do estado de Goiás. Pegamos quase todo o centro-sul do Tocantins. Oeste Baiano, Piauí, Maranhão, noroeste do estado de Minas Gerais, onde existe uma massa de ar quente de alta pressão que vem dificultando e muito, né, a chegada de chuvas recorrentes. Então, problemas existem por mais uma safra, a preocupação está assim no radar, Carla.
Matheus, a gente já consegue hoje entender se vai ser uma safra que vai se concluir com perdas e perdas significativas a ponto de já começar a atrair um pouco mais de atenção no mercado, ou ainda é cedo para dizer, porque temos muito para se desenvolver ainda, o clima pode prejudicar o desenvolvimento das plantas ou favorecer, permitindo uma recomposição, uma recuperação das plantas onde for possível, ou a necessidade do replantio, e esse replantio vai custar caro, inclusive, para o produtor, ele pode não fazer na área toda. Ainda é cedo para a gente entender, para a gente começar a mensurar a safra, ou já dá para fazer alguns ajustes?
Carla, não é cedo para alertarmos que a safra brasileira sofre uma redução do teto produtivo. Tá? Aqueles potenciais máximos, recordes de produtividade que alcançamos em grande parte do Brasil no ano passado, muito improvável que a gente chegue esse ano no ciclo 25-26. Tá? Então, o teto produtivo está mais baixo. Tá? A gente tem um potencial de produção total, de oferta total no Brasil, já limitado. Tá? Que já vinha limitado pelo investimento, né, no ciclo safra desse ano. Vale lembrar, como eu já alertei por aqui, alertamos nossa clientela já desde o começo do ano, que a distribuição de fertilizantes, né, de insumos aí de fertilização no Brasil, ela está menor do que foi o ano passado, com ampliação de área, que traz, por ilação, né, um menor investimento no campo. Então, a safra 25-26 é uma safra que está mais sensível. Estamos falando que já é momento agora de declarar que há quebras produtivas? Não, ainda não, Carla. A nível nacional, a gente ainda tem uma consolidação, uma capacidade do Brasil ter as suas 165 a 168 milhões de toneladas, uma safra menor do que o ano passado, porém ainda uma safra volumosa. Tá, Carla? Vale lembrar o ano passado. Mesmo com o Rio Grande do Sul tendo aí péssimos resultados, com clientes do gaúcho da pátria, né, nos relatando que no último ciclo safra da soja tiveram médias aí de 18, 20 sacas por hectare, ainda assim não impediu que o Brasil atingisse sua produção recorde. Tá, então a gente está naquele momento onde que sim, podemos declarar que o teto produtivo do Brasil sofreu encolhimento, porém perdas, né, quebras generalizadas ainda não é algo para se relatar ou para se preocupar, cara. Até porque a gente ainda tem calendário de plantio, por mais deslocado que seja, ainda tem semente para ser colocado no chão.
Era isso que eu queria saber. Nesses locais, quais são os seus destaques de clima? A Pátria lança quase que diariamente, ou diariamente, se eu estiver enganado, essas informações de clima, região por região, e traz essas previsões mais alongadas. Nessas previsões mais alongadas, Matheus, até onde é confiável a gente entender, né? Tem algum ponto que te preocupe mais, alguma região que pisca mais forte aí no seu radar e que vai nos dar um pouquinho mais de trabalho nesses próximos meses?
Carla, vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar quebrar o protocolo aqui e virar
Porque
eu estou vendo, né? Deixa eu tentar puxar aqui.
Aí é bom. Vamos ver. Junto com você.
Opa! Deixa eu puxar mais esse fio. Se desligar tudo aqui, é porque eu estou arrancando fio de trás do computador.
Se derrubar tudo, eu canto. Ó, aqui, vamos lá. Não tem problema.
Meu Deus do céu, olha aí que loucura. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Aí, agora vai dar.
Ficou quase bom.
Tá meio embaçada ainda, né, Carla? Não...
Vai focar, acho que...
Não sei como é que foca esse trem. Deixa eu tentar aqui.
Não, tudo bem. Acho que vai ficar talvez um pouquinho embaçado, né? Qual assim, a hora de foco?
Deixa eu tentar... Ah, entendi. É que esse negócio de... Que fica tirando a... Efeito de câmera esse negócio. Não sei nem como é que tira, cara.
Sim, porque fica embaçado atrás de ti, né?
Exatamente. Eu não sei como é que tira esse negócio, cara.
Eu não sei. Ah, eu não sabe. Não tem problema.
Esse estranho, o tal do Windows, eu vou te falar, rapaz. Eu tô trabalhoso. Mas, ó,
Tudo bem. A gente vai lendo. Isso.
Isso aqui
vamos
é
o
Nordeste brasileiro. Tá? Isso aqui é a região do Nordeste brasileiro, ela chega até só parte que... do Goiás.
Deixa eu pedir só. Deixa eu só pedir, porque eu tô na tela contigo, eu vou pedir pra me tirar da tela pra gente mostrar. Vai, pronto. Mostre.
Então, ó,
agora
aqui
pode
é o Nordeste brasileiro. Boa. A gente tem problemas que se estendem não só pelo Nordeste, mas também entrando no norte, como o caso do Tocantins, Pará. Tá? E aqui entrando no Centro-Oeste, que é o Vale do Araguaia, no Mato Grosso, juntamente com o estado, centro-norte do estado de Goiás. Essa região, Carla, quando a gente vai para os mapas de longo prazo, a gente sai daqui do curto prazo. Isso aqui é o que acontece nos próximos 10 dias. Entra aqui na plataforma da Pátria de Clima. No longo prazo, é uma região que em dezembro existem chuvas mais regulares sendo ofertadas, tanto nos modelos mais tradicionais do mercado como o modelo americano, quanto o modelo europeu, né, também mostrado pela Pátria, mostrando mais regularidade das chuvas no Centro-Oeste. Porém, note que voltam ou permanecem as preocupações para Tocantins, tá? Oeste Baiano, Piauí e Maranhão, e aparecem preocupações na Argentina e Rio Grande do Sul, Carla. Então, eu citaria que os principais problemas, Carla, hoje... Eles estão se desenvolvendo para o Nordeste brasileiro e os principais pontos de preocupação no radar de médio e longo prazo estão, mais uma vez, para o Nordeste do nosso país, juntamente com partes do Norte e o Sul do nosso Brasil. Tá? O Centro-Oeste, apesar de passar por problemas por agora, as previsões aí de médio e longo prazo trazem, né, uma regularidade das chuvas na proximidade do verão, que só entra agora em dezembro, Carlos.
Matheus, como é que o mercado está vendo a nova safra do Brasil? E mais do que isso, como deverá haver também a nova safra da América do Sul, considerando que a gente já tem ali alguns pontos de atenção também para a Argentina, que começa a plantar mais forte ali em dezembro, né, Matheus?
Carla, vale lembrar que está depositado, né, no mercado como um todo, focado aqui na América do Sul, aonde, dentre todos os principais, né, produtores de soja do ciclo 25-26, somente o Brasil, tá, passa pela percepção de inchar a oferta, crescer a oferta em relação ao ano passado. Tá. Quando a gente olha para os nossos pares, como os Estados Unidos, nosso principal concorrente por oferta de soja no planeta, encolhimento diária e produção final, agora no ciclo 25-26, que é esse que está em processo reta final de colheita, que compete com a nossa soja o ano que vem, tá? Juntamente com o encolhimento da área na Argentina por rotação de cultura. É normal. Bianualidades, né, onde a Argentina tem essa rotação de cultura, que é muito comum no território argentino. Então, somente o Brasil tem essa ampliação de área e, mercadologicamente dizendo, né, uma percepção de ampliação de oferta. A gente vem, então, com pontos limitantes, Carla, de produção, de qualidade de lavoura, né, no Nordeste brasileiro, Norte, atualmente no Centro-Oeste, que deve amenizar durante dezembro, preocupações para o Sul do Brasil a partir do mês que vem, que trazem, né, um sério risco mercadológico de que a única fonte de soja no planeta que ampliou a oferta para o ciclo 25-26 pode sofrer ameaças produtivas. Então, é um mercado que gera essa sustentação às cotações internacionais da soja, baseado nessa necessidade que o Brasil tem de ter uma safra saudável para equilibrar a balança fundamental mundial de oferta e demanda, né? Então, uma balança que já está descompassada, diferente do ano passado, diferente do que muitos estão falsamente disseminando por falta de estudo. Esse ciclo safra 25 e 26 desequilibrou. A demanda está saltando a passos mais acelerados do que a oferta. E tem muita gente disseminando falsas notícias, ou por falta de estudo, falta de conhecimento, ou por, enfim, más intenções, de que o ciclo safra atual é mais uma vez de inchaço de oferta, que é pressão aos preços internacionais, que é a demanda está desacelerada, e é tudo o contrário que a gente presencia por agora, Carla.
A prática mostra diferente, né, Matheus?
Exatamente, não é eu que estou dizendo, é o mercado apenas comprovando, né, de que os patamares hoje em Chicago, sustentados acima, próximo a 11 dólares, sentido a 12 dólares bushel, né, já são patamares, né, que saem daqueles aqueles níveis pessimistas, né, que tem sempre um ou outro que fica comentando para criar essa ruaça, por má intenção ou falta de caráter ou falta de conhecimento, de que soja pode chegar a 8 dólares, pode chegar a 9 dólares, enfim. Esses patamares, assim, que estão longe de serem alcançados num cenário como o atual de descompasso. A demanda cresce mais do que a oferta no ciclo 25-26, Carla.
Matheus, isso é tão importante que já vou puxar a pergunta do Cláudio Roberto. Ele diz assim, ó, bom dia, aí a resenha é boa, com certeza. Ele diz assim, Matheus, o que esperar do USDA da amanhã? Cenários para o nosso Brasil? Amanhã no relatório do USDA, Matheus, podemos ver algum ajuste nos números da safra sul-americana ou devemos ver o foco total nos números norte-americanos?
É muito cedo ainda, viu, Cláudio, meu amigo, para a gente trazer alguma variação, né, de estimativas para a safra aqui na América do Sul. Vale lembrar que o USDA tem um teor muito conservador, tá, minimamente dizendo, que ainda não, como não há possibilidade de medir qualidade da lavoura, né, a gente não tem ainda nem, vamos dizer, um pouco mais de um terço da soja brasileira entrar em vegetativos já avançados, né, V3 acima, onde a gente consegue medir por NDVI, né, qualidade de lavoura. Então tem muita lavoura ainda que está germinando, está vegetativo baixo ainda, né, vegetativo inicial, que a gente não consegue medir com precisão qualidade de lavoura. Então, normal, a gente não ter ferramentas hoje para determinar a qualidade de lavoura. É muito provável que o SDA continue focando na safra norte-americana, pode ter reajuste de produtividade, reajuste de cortes de produtividade, cara, que venha trazer aí, talvez, surpresa ao mercado, que está meio às cegas, né? Vale lembrar que estão em shutdown, que apesar do shutdown, a equipe, né, de formulação dos estimativos de grãos do SDA vão publicar o ASD, né, o relatório de oferta e demanda mundial, que pode trazer assim, alguma surpresa ali em relação à safra norte-americana. América do Sul ainda é muito cedo, né, e é comum que o USDA não traga grandes alterações nessa época do ano.
Matheus, você citou essa sustentação dos preços em Chicago acima dos 11 rumo aos 12. Essa é uma tendência, uma trajetória estabelecida ou o mercado pode se fragilizar por alguma questão? Como, por exemplo, as compras chinesas não acontecendo nos Estados Unidos, pelo menos até o final desse ano. Isso poderia fragilizar o mercado ou o mercado já precificou essas situações e está focado em outras frentes?
Carla, é improvável, tá, que a gente venha criar fragilizações muito profundas, né? A gente vê assim, um mercado sustentado próximo aos 11 dólares bushel. Uhum. Pequenas variações podem acontecer, ainda mais no spot, né? Olhando talvez contratos futuros março acima, né? Já estão lá próximo aos 11,50. É muito difícil, né, a gente ter um movimento tão baixista, né, que venha justificar preços muito profundos, né, sentido a 10 dólares bushel. Então, muito próximo dos 11 é uma variação de sustentação, né? Um patamar de sustentação, tá, Carla? Que o acordo, enfim, é um acordo mais simbólico, né, entre Estados Unidos e China. Sim. Os valores prometidos de aquisição da soja norte-americana em direção à China já era o que os chineses compravam anualmente. Então, não foi nada de surpreendente ao mercado. O mercado, quando saiu realmente os fatos, né, na verdade, reagiu com certa apatia, não vou dizer pessimismo, que não foi, o mercado se manteve sustentado, mas teve apatia, né? Realmente esperava-se um acordo, não. Sim. Apenas confirmação do que já comprava anualmente da soja norte-americana, que continua mais cara que a do Brasil. Os chineses só irão realmente concentrar as aquisições da soja nos Estados Unidos se faltar no Brasil ou se os preços aqui estiverem mais caros, o que não é a realidade hoje, né? A nossa soja aí cerca de R$1,50 por saca mais barata, disponível, não estou nem falando de 26, disponível hoje do que a soja norte-americana que acabou de ser colhida, Carla.
Pois é, é um momento de distorção do mercado, mas a gente tem que se valer dele e capturando as oportunidades, né, Matheus? Não dá para o produtor deixar passar esse barco, né?
Exatamente, Carla. Tem muita gente aí que está... A água está caindo e as calças estão curtas, tá? Então vamos fazer a barra dessa calça, sabe? A gente tem que entender que esse ciclo safra é um ciclo onde que a margem percentual sobre o volume total de dinheiro enterrado é a pior da história. A gente nunca teve tão pouca margem. Entenda o que eu estou falando, tá? Não estou falando de margem final. A relação de margem sobre o investimento total na terra nunca foi tão ruim quanto o ciclo safra 25 e 26.
Certo.
Então a gente está com... Isso demonstra o quê? Sensibilidade financeira. Sensibilidade financeira é o que o Brasil viveu nos últimos 2 anos e causou, né, esses problemas de recuperações judiciais aí que estão se alastrando por toda a nossa cadeia. Então esse ciclo safra piorou, tá? A nossa margem ela é ainda positiva, média, olhando o Brasil, tá? Porém, a margem total final percentual sobre o total de custo enterrado nunca foi tão ruim. A gente não está susceptível ao erro. Façam muito bem a gestão de receita para 25 e 26. Tá? Tenha a pátria, agronegócio ao teu lado, porque tem muita gente distorcendo o mercado por interesses particulares. Então, é algo que sim que vale muita atenção nas oportunidades que o mercado está nos dando.
Mas a gente está aqui para não deixar isso acontecer. Matheus Pereira, muito obrigada, viu, meu amigo? Muito bom ter as nossas quintas contigo aqui, recebendo você para orientar a nossa audiência, deixar tudo muito claro e transparente. Obrigada, é sempre um prazer receber você por aqui.
Tamo junto, meus amigos, estamos por aqui. Um grande abraço a ti, Carla, a todos que estão assistindo. Até a próxima.
Até semana que vem. Um abraço para você e para todo o time da Pátria. Matheus, boa quinta-feira.
Para ti também, minha amiga. Tchau.
Obrigada, tchau, tchau. Senhoras e senhores, vamos concluir a edição dessa quinta-feira do Bom Dia Agronegócio. Um bom dia para você, bons negócios. Na sequência tem Realidades das Safras com Andressa Simão. Continue conosco.